Esse é o Expresso 104,5, aqui pela Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
A coisa mais linda do mundo, toda de amarelo.
E quem mora na Aniversariante Belo Horizonte e está atento ao que a gente encontra nos muros da cidade, com certeza já viu alguns cupcakes sorridentes espalhados por aí. Esses bolinhos são marca registrada de Maria Raquel, formada em letras aqui pela UFMG. Eu converso agora com ela, a criadora dos cupcakes grafitados por BH, Maria Raquel. Boa tarde.
Oi, boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Maria Raquel, de onde surgiu esse interesse pelo grafite e de onde surgiu esse estilo seu?
Primeiro eu comecei a sair para pintar com meu namorado, ele já pintava há mais tempo, mas eu só ajudava ele a passar o latex, a pintar a parada dele, mas eu não fazia nada não. E aí eu comecei a gostar de estar na rua, de fazer o grafite e quis inventar alguma coisa minha para eu mesma fazer, para ter minha marca, para ter o meu registro na rua também. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Eu não tinha assim, muita habilidade com desenho, ainda não sabia se eu seria capaz de fazer nada, e comecei a desenhar, a treinar algumas coisas, e comecei aí surgiu o desenho do bolinho, assim. E aí com o tempo ele foi mudando, foi aperfeiçoando, até chegar do jeito que está hoje.
E onde foi o primeiro muro? Você lembra?
O primeiro muro foi aqui no Antônio Carlos. Foi um muro bem ruim. Na primeira chuva que teve, ele caiu. Aí só tem, agora eu passo assim, só tem o rostinho dele pequenininho, assim.
E você tem noção de quantos muros tem?
Não, não tenho ideia, não. Acho que eu já pintei mais uns 200. E eu tenho noção, assim, pelas fotos que eu tenho. Eu posto, sempre que eu pinto, normalmente eu posto as fotos no Flickr. E aí, pelas fotos de lá, eu imagino que deve ter uns 200.
Uns 200. E como é que você teve a motivação de fazer isso? Você acredita que isso dialoga de alguma forma com quem passa? Isso mexe com as pessoas da cidade?
É exatamente isso. Eu queria quebrar a rotina das pessoas de alguma forma. Não que a pessoa precise necessariamente gostar ou achar bonito, legal. Não era o interesse, não é que ela ache que ela goste daquilo, mas que ela veja aquilo ali no caminho que ela está fazendo para o trabalho todo dia e aquilo, olha, tem alguma coisa aqui que não tinha aqui antes. E aí, às vezes, desperta assim, desperta curiosidade nas pessoas, né? Poxa, por que que eu faço um bolinho? Por que que está aqui? Essas coisas assim. Não que eu espero que as pessoas gostem e achem bonito, mas que elas fiquem curiosas com aquilo ali, que elas olhem para o lado de dentro do ônibus e vejam uma coisa que não está, que não era para estar ali, que não é o comum da paisagem dela.
E com 200 bolinhos espalhados por Belo Horizonte, isso já acaba fazendo parte da cultura da cidade, né?
É, né? Quando a propaganda política não tampa todos, né? Isso acontece também.
Você já teve problema com a polícia?
Ah, já, várias vezes. Sempre que tá pintando, eles param e falam alguma coisa e questionam porque está ali. Mas eu sempre tento não levar na conversa, né? Sempre tento explicar que é grafite, que não é um ato assim, de vandalismo, o objetivo de por que está fazendo aquilo ali. E aí, normalmente, consegue resolver. Às vezes, não.
Às vezes, não. Quando não consegue resolver, o que acontece? Vai para a delegacia.
Normalmente, pega as latas. Aí você, às vezes, é levado para a delegacia, tem que assinar alguma coisa.
Mas isso não te desmotiva de forma alguma, né?
Não, na verdade, serve até como motivação. Você fica com mais vontade de voltar e pintar cada vez mais.
E eles demandam um tempinho, né? Quanto tempo, em média, você demora para fazer?
Para fazer um?
É.
No muito, umas 2 horas.
Umas 2 horas. Não é algo que você chega com stencil e rapidinho faz, porque eles são coloridos, trabalhados. Você já sai com eles pensados ou você vai criando na hora?
Não, eu saio às vezes com um desenho. Eu tenho um caderno que sempre anda comigo, aí quando eu tô à toa, quando eu tô parada, eu vou desenhando. E aí quando eu vou pra rua pintar, normalmente eu levo esse caderno só pra ter alguma ideia de um rostinho, assim, porque se eu não tô com um caderno, normalmente eu vou fazer sempre o último que eu fiz, repetindo. Eu nunca lembro muito dos rostinhos. E aí, mas não faço stencil, não. Eles são todos feitos de grafite mesmo. Vou desenhando na hora e criando ali. Não tem um molde pra fazer eles, não.
Maria Raquel, esses bolinhos, eles são bem característicos seus. Você já chegou a registrar?
Sim, eu fiz o registro porque tinha algumas pessoas interessadas em lançar alguns produtos com os desenhos dos bolinhos. E aí eu acabei registrando, eu fiz o registro na Biblioteca Nacional, aí agora eles estão registradinhos.
Como é que é o nome daquele artista plástico, artista plástico que está fazendo muito sucesso, que tem umas coisas coloridas? Celso.
Qual?
Romero.
Tem?
Tem, eu não sei, pois é, eu me fugi o nome dele, mas ele... Ele tava ganhando horrores de dinheiro agora. E o seu, eu prefiro os seus bolinhos, viu? Tipo, vou falar a verdade.
Ah, que bom. E vem, agora o grafite entrou meio que numa moda, assim, né? Não é uma coisa mais vista como...
Não é.
Parte só da periferia, ou como uma coisa marginal, assim. Agora é uma coisa mais aceita, né? A gente vê, às vezes, propaganda, assim, publicidade usando muita coisa de grafite, até de pichação, assim. E eu acho que aí, nessa onda, tem várias pessoas que acabam conseguindo ganhar dinheiro em cima disso.
E não tem nem mal nenhum em ganhar dinheiro com isso, né? Afinal, é um trabalho.
É, exatamente. Você criou uma coisa sua,
não... Claro. Pois é, não tem mal nenhum. Às vezes as pessoas veem com olhos de que a arte da periferia tem que se manter na periferia, a arte periférica ela não pode ser vendável. Claro que não.
Uhum.
É uma arte como as outras.
Eu acho assim, que você não pode perder suas origens. Não é, por exemplo, que se eu começar a ganhar dinheiro agora com isso, que eu vou deixar de pintar na rua.
Claro.
Eu acho que aí você iria para um caminho errado. Mas se você continuar com aquele que você começou, não, eu não vejo mal nenhum de você fazer uma exposição, fazer alguma coisa maior em cima disso.
Um dos grafiteiros mais conhecidos no mundo é o Banksy. Ele é inglês e ele fazia pichações em Londres. E aí ele começou a expor em galerias as suas obras e aí começou a ganhar dinheiro. Aí começou a ficar famoso no mundo inteiro. Aí ele foi para o muro de Gaza, que tem ali entre Israel e Palestina, aí ele estourou no mundo inteiro. Então as pessoas que queriam ter obras do Banksy em casa, elas tinham um Picasso, tinham um Da Vinci e tinham um Banksy. E ele foi ganhando dinheiro, mas ele com certeza, é isso que você falou, ele não deixou de pichar nas ruas, de grafitar. Continua fazendo as suas.
Os muros dele, as pessoas arrancam os muros, né?
Esse é o problema, que agora as pessoas ou elas guardam pra casa, ou então alguns picham em cima. Tem todo esse conflito de culpa, né? Parece que as pessoas se sentem culpadas de alguém da rua tá fazendo sucesso e tá fazendo dinheiro.
Pois é.
Tem um filme muito interessante pro ouvinte que quiser ver. Não sei se você já viu, Maria Raquel, que chama... Exit Through the Gift Shop, que é exatamente dirigido pelo Banksy.
Ele é muito interessante. Eu acho que o legal da figura dele é que ele ainda é uma lenda, assim. Ninguém viu o rosto dele, ninguém sabe quem ele é, o nome dele. Tanto que esse documentário dele concorreu a vários prêmios, e aí se ele ganhasse ele não apareceria lá pra...
Pois é.
Pra pegar os prêmios. Eu acho legal isso se manter assim, porque agora com... Com a internet, tem Facebook, você tem Flickr, todo mundo faz grafite, meio que conhece um conhece o outro, todo mundo sabe a cara de todo mundo, assim, perdeu um pouquinho isso de você ter aquela curiosidade de saber, nossa, quem será que faz isso aqui e tal. Ele mantém isso aí, eu acho bem legal.
É isso aí. Você, quando começou, você disse que se inspirou, teve ajuda do seu parceiro. Você tem algum grafiteiro que você se inspira no trabalho, que você curte?
Ah, tem vários. Daqui de BH, eu gosto muito do trabalho do Lucas Torres, que faz uns passarinhos. Não sei se você já viu.
Já vi, sim.
Com certeza foi uma das pessoas que me inspirou, assim, porque eu já via esses passarinhos há muito tempo, mesmo antes de pensar em pintar, mesmo antes de começar a me interessar por grafite. E aí eu gosto muito do estilo dele, linhas bem grossas, umas cores mais chapadas, assim, muito esquema de sombra, assim. E aí o meu acho que segue um pouco essa linha, assim. É, aqui em Gaivota tem muita gente boa, assim, tem o Tester, que também é muito bom. Ele faz uns personagens, tem uns elefantes, assim. E aí, né, nossa, é muito legal pintar com ele, porque ele consegue fazer qualquer coisa, sabe, qualquer estilo, ele é bom em tudo que faz, assim. Essas pessoas, assim, com certeza se viram de inspiração, assim.
Eu não tinha noção da quantidade de grafite interessante tinha em Belo Horizonte, até eu entrevistar o Sávio Leite. Ele reuniu um blog que reúne fotos dos grafites espalhados pela cidade de Belo Horizonte. Não sei se você já teve contato com esse site.
Não, não sei.
Provavelmente seus cupcakes estão lá. Muito provavelmente eles estão lá. É o grafitesbh.blogspot.com. Eu lembro que o Sávio não foi ele que fez o site, mas a maioria das fotos ele tirou. Então é praticamente o blog é dele. Uhum. Grafites, escreve assim mesmo, aportuguesado, grafitesbh.blogspot.com. Com certeza o seu cupcake tá lá. E tem o seu Flick também, né? Passa o endereço pra gente.
Ó, é www.flick.com/xraquelx.
xraquelx.
Isso. Aí normalmente todos que eu pinto eu vou postando lá e sempre tem alguma coisa nova.
E é bom que a gente conhece a cidade melhor, né? A gente acaba reparando mais.
É, às vezes a gente vê uma foto de um lugar que a gente passa assim, falando, olha, eu não tinha reparado, e aí você começa a procurar na rua. É interessante, às vezes a gente faz o processo inverso, né? De ver a foto primeiro e depois achar ele na rua.
E é interessante que hoje em dia, com a cultura de rua tão forte, eu acredito que é mais um atrativo turístico os seus grafites do que a cidade administrativa, que gastou milhões. E que ninguém, nem nenhum turista se importa nem de virar a cabeça para o lado para tirar uma foto.
É, exatamente. Está distante, né, do centro, da grande maioria da população.
E é um elefante branco sem sentido, enfim. Mas isso não é assunto nosso. O nosso assunto é cupcake. Você cozinha? Você faz cupcake também?
Faço sim. Claro, eu sou louca com bolo, essas coisas doces. E aí eu cozinho tudo. E aí, lógico que eu tinha que fazer cupcakes, né? Todo mundo me cobra de fazer cupcakes. Aí eu faço uns bem gostosos.
Ah, que ótimo. Eu te perguntei do último. Qual foi o último que você desenhou?
O último que eu fiz? É. Foi num evento que teve aqui essa semana, na quinta-feira, né, que foi feriado. Foi um evento chamado Sopa de Letras. E aí, você consegue um muro grandão e aí vai uma galerona lá, todo mundo pintando junto, aí um bem juntinho do outro, assim, foi bem legal. Aí eu fui lá e fiz um bolinho lá, um escorregando, assim.
Já tá no Flick, não, ainda não.
Já,
né?
Já tá sim. No mesmo dia eu coloco lá, eu chego doida pra colocar.
Bacana. Maria Raquel, foi um prazer conversar com você. Parabéns pelos cupcakes, são lindos, imagino que são deliciosos também. Foi um prazer, você é muito simpática, muito obrigado
pela
entrevista.
Obrigada.
É isso aí, conversei com a criadora dos cupcakes grafitados por Belo Horizonte, formada em letras pela UFMG, Maria Raquel. Você pode encontrar os bolinhos espalhados pelos muros de BH e Itabira. Para conhecer mais o trabalho dela, acesse www.flick.com/xraquelx.